Oi, tudo bem? Tranquilo? Então, a gente falou de migrânia, a gente falou de cefaleia, sobre geral, geralzão. A gente falou do tipo tensional, que é a tipo mais comum. Tá faltando uma cefaleia para lascar mais homem do que mulher, porque essa cefaleia tipo tensional acomete mais mulher. Você vê mulher reclamando mais de enxaqueca que homem. Aí a gente teve o privilégio de receber uma cefaleia também, que é a cefaleia em salvas. Então, o nosso assunto hoje é sobre cefaleia em salvas, a cefaleia que é mais predominantemente em homens. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Já de início, eu te faço aqueles pedidos de sempre. Se você não segue o Consegue Me Explicar no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar nesse botãozinho de seguir que você vai estar ajudando muito o Consegue Me Explicar. Você vai estar ajudando bastante a gente a continuar crescendo e a gente ser notado para as pessoas fora da nossa bolha até. Que é estudante de saúde, estudante de ensino médio. Então, se você puder clicar nesse botãozinho de seguir, vai me ajudar bastante, tá bom? Ah, se você quiser seguir o Consegue Me Explicar no Instagram, você pode seguir o Instagram do Consegue Me Explicar, é arroba consegue me explicar, underline. Arroba consegue me explicar, underline. Certo? Tranquilo? Se você quiser seguir o meu também, o meu Instagram pessoal, saber de quem que é a carinha por trás dessa voz de tacara rachada, essa vozinha enjoada, você pode seguir. O meu Instagram é arroba lucascarrez. Carrez se escreve da seguinte forma: Carrez. Arroba lucascarrez. Então, se você quiser seguir, siga lá que você vai poder me ver. Além disso, eu quero te falar o de sempre. Eu escrevi dois e-books na Amazon e eles estão disponíveis aí na descrição por meio do meu Linktree. Se você tiver interesse e quiser ajudar na manutenção do canal adquirindo, vai ajudar muito, porque toda a verba recebida no, do, dos, da venda dos livros está sendo revertida para o Consegue Me Explicar, porque a gente precisa de alguma verba para manutenção do Consegue Me Explicar. Querendo ou não, a gente tem um custo, então a gente tem que fazer isso. Se você quiser comprar, fique à vontade. Não é uma obrigação. A gente vai estar aqui todo domingo, mas se você quiser ajudar dessa forma, vai ser muito bem-vindo. Enfim, vamos falar de cefaleias em salvas. Eu já te dei um spoilerzinho, não te dei? Lembra que eu te falei? A cefaleia em salvas é uma causa de cefaleia que acomete mais homens. Então, os homens são os privilegiados dessa cefaleia. É a cefaleia que acomete mais homens. Ela é mais comum em homens, como eu te falei, só que em homens de meia idade em si. Tranquilo. Ela tem sinônimos. A gente pode chamar de cefaleia em salvas. Você pode ouvir, por exemplo, cefaleia histamínica, cefaleia cluster headache. Tem esses dois sinônimos, cefaleia histamínica e cluster headache. Ela se caracteriza por ocorrer diariamente durante um período curto, por exemplo, de semanas, seguindo-se por longo período assintomático. Daí o nome em salvas. Então, ou seja, ela te dá um período de salva para você falar: ah, eu tô bem, já passou, foi só uma semaninha. Aí depois que ela te dá esse período assintomático de 2, 3 semanas, ela volta e ó, vem forte. Então, ela se caracteriza por ocorrer diariamente durante um curto período, por exemplo, semanas, e depois ela some. Ela some por um longo período, ela fica assintomática. Por isso o nome cefaleia em salvas. Ela ocorre em vários episódios sucessivos, que geralmente ocorrem de noite, então ela é de caráter noturno, de cefaleias fronto-orbitárias unilateral, aquela dor orbitária, retroorbitária, beleza? Ela é muito intensa, ela chega a acordar o paciente que está dormindo e vem até ela. A duração dela costuma ser curta, de 15 a 180 minutos. Ela está associada a lacrimejamento, congestão nasal e conjuntival, edema periorbitário ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da dor. Então, o que que ela vai causar primeiro? Uma dor que vai ocorrer de 15 a 180 minutos. Essa dor pode levar a lacrimejação, congestão nasal, conjuntival, edema periorbitário ipsilateral, ou seja, edema no mesmo região da dor. Além, cara, daquela dor fronto-orbitária, aquela dor periorbicular, aquela dor no fundo de olho que o paciente chega falando para você, numa duração de 15 a 180 minutos desse problema. Beleza? Quando você chega, um paciente chega com crises, com uma crise de dor forte, estritamente unilateral, nas regiões orbital, supraorbital, temporal ou qualquer combinação dessas áreas, durando de 15 a 180 minutos e ocorrendo desde uma vez a cada 2 dias até 8 vezes por dia, a gente já começa a ficar preocupado e pensar em cefaleia em salva. As crises costumam se associar a um ou dois seguintes aspectos. Todos ípsis laterais a 2. Todos esses aspectos são ípsis laterais à dor, que é a questão que eu te falei. A hiperemia conjuntival, o lacrimejamento, a congestão nasal, pode também ter uma sudorese na fronte da face, uma miose, uma ptose, esse edema palpebral ipsilateral. E durante essas crises, você vai perceber uma coisa. O seu paciente fica agitado, ele fica inquieto. O paciente que tem cefaleia em salva é um paciente que está muito agitado, que está inquieto. É aquele paciente que fala assim: nossa, doutor, eu podia bater a minha cabeça numa parede que eu melhorava, porque essa dor está sofrida, é uma dor intensa. É aquele paciente que a gente fala que a dor dele, assim, ó, é uma dor, nossa senhora, é uma dor enfacada, pode até se dizer. É uma dor muito intensa, é uma dor que a gente chama de excruciante. A cefaleia em salva, ela costuma ser caracterizada como uma dor excruciante. Beleza? Sendo que ela atinge 4 homens para cada uma mulher. Então, ou seja, o homem tem esse privilégio de ter mais cefaleia em salva do que a mulher, né? A gente merece também para passar um perrenguinho ou outro. A gente tem que ter essa questão. Beleza, né? A gente também tem que pensar que a cefaleia em salva está muito relacionada a um grupo de pacientes. Ao grupo de pacientes etilistas. Pacientes etilistas costumam ter mais cefaleias em salvas. Então, pessoas cefaleias em salvas, pensem que homem de meia-idade, 20 a 30 anos ou mais. Você pode pensar também, homem de meia-idade, 20 a 30 anos, que mexe com álcool, que tem um caráter etilista. Você pode pensar também que tem um aspecto de histórico familiar. Isso também é importante para a sua epidemiologia. E que tem uma dor periorbitária, ou temporal, ou unilateral, uma dor que vem em cluster, ou seja, vem em salvas, a dor vem e vai. Você tem a dor numa semana, depois ela pega um período assintomático, ela vai embora. Aí quando ela volta aquela dor enfacada, aquela dor intensa, aquela dor excruciante. Ela gera o quê? Inquietação, agitação. Beleza? Tranquilo. Até aí a gente tá conseguindo se conversar, né? A dor de um episódio a cada 2 dias e pode ser até por 8 dias, como eu te falei, né? Tem aquela questão. E a cefaleia em salva tem alguns sintomas associados. Por exemplo, a cefaleia em salva é um tipo de cefaleia do tipo trigênimo autonômica. Lembra que eu te conversei com você sobre isso? Ela leva aquela questão do lacrimejamento, da congestão nasal, da sudorese, um rubor frontal. Ela tem essa questão do edema palpebral ipsilateral, ou seja, um edema no mesmo lugar, na mesma região onde está essa dor de cabeça. A gente tem que saber isso. Lucas, beleza, mas tem um mecanismo de ação para essa patologia? Claro que tem. Vamos falar então agora um pouquinho de ação, do mecanismo que funciona e que leva a essa cefaleia do tipo em salva, cefaleia em salvas. Como eu comentei com você, a cefaleia em salvas é uma cefaleia do tipo trigênimo autonômica. As evidências dizem o seguinte, há uma evidência da ativação do sistema trigêmino vascular na crise em salva por meio da demonstração do aumento de CGRP. O que é isso, Lucas? É o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. E isso, esse aumento do acentuado do CGRP ocorre onde? Lá na nossa veia jugular externa dos pacientes durante a crise. Esse CGRP, ele é um neuropeptídeo liberado quando fibras, nervo ou gânglio trigêmeos são ativados. E é o mais potente vasodilatador do corpo. Então, pensa bem. Seu paciente está com crise, o que você vai ter que você vai pensar no mecanismo de ação? Ah, se ele está com crise, ele provavelmente está com um aumento do CGRP. O que é o CGRP? Do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Lá, ele tem esse aumento do CGRP, tá onde? Tá lá na veia jugular externa desse seu paciente. Mas o que esse CGRP faz? O CGRP faz que ele é um enorme, ele é o mais potente vasodilatador do corpo humano. Lucas, beleza, mas de onde que tá vindo esse CGRP? O CGRP, como eu te falei, ele é um neuropeptídeo e ele é liberado quando essas fibras, nervo ou gânglio trigeminais são ativados. Então, havendo uma ativação das fibras, nervos ou gânglios trigeminais, ele libera o CGRP. O CGRP vai lá para a veia jugular externa e lá ele causa uma vasodilatação grande. E quando ele causa essa vasodilatação grande, quando ele é liberado, ele vai levar também a uma inflamação neurogênica nos vasos da dura mater e vai levar o quê? A essa vasodilatação. Então ele leva a uma inflamação neurogênica dos vasos da dura mater e uma vasodilatação. Os sinais autonômicos, eles indicam a ativação de fibras parasimpáticas cranianas, que vão se originar nos neurônios da primeira ordem do núcleo salivatório superior, o qual tem uma conexão funcional no tronco com o núcleo caudal do trigêmeo e faz uma sinapse com o gânglio pterigopalatino. É que nome difícil. As fibras pós-ganglionares promovem a inervação vasomotora e secretora dos vasos sanguíneos cranianos e das glândulas lacrimais e da mucosa nasal. Então a gente vai ter isso. O que a gente tem que pensar então? Ah, Lucas, vai ter uma ativação do trigêmeo, da ativação do sistema trigêmeo vascular na crise, certo? Como é que ocorre essa ativação do sistema trigêmeo vascular? A gente tem que pensar que quando esse CGRP é liberado pelas fibras nervosas ou pelos gânglios trigeminais, eles vão causar uma vasodilatação no corpo. Essa vasodilatação no corpo vai levar uma inflamação neurogênica nos vasos da dura mater e uma vasodilatação. E isso começa a mexer com toda essa homeostase craniana e com todo esse mecanismo para cefaleia do tipo Ensalva. Então a gente tem uma modificação de todo o mecanismo craniano para ter uma cefaleia Ensalva. É uma matéria difícil, tem muito nome, eu sei. Então você pega, ouve de novo, mais uma vez, outra, mais uma, repete comigo, repete, 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 repete. Então qual que é o mecanismo de ação? O que você tem que pensar em si? Tem que pensar o quê? O nervo trigêmeo vai liberar CGRP. O que é CGRP? Peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. O CGRP vai lá para a veia jugular externa do paciente durante a crise. Ele vai causar uma vasodilatação, além de levar uma inflamação neurogênica dos vasos da dura mater. Acabou. Você se decorando isso aí, você já vai estar tá um pouco mais tranquilo em si. Tranquilo, beleza. Então você já sabe que o seu paciente tem uma dor periorbital, que o paciente sente muita dor, tem lacrimeja, fica com obstrução, fica querendo ter essa questão dessa dor excruciante, já sabe tudo. Mas como é que a gente vai tratar nosso paciente? O tratamento agudo é por meio da oxigenoterapia a 100%, ou seja, vai dar oxigênio a 100% do seu paciente, de 10 a 15 litros por minuto. E essa oxigenoterapia tende a ser um sucesso em 60% a 70% dos casos. Mas se não der certo, aí você pode entrar com outros medicamentos, como o simatriptano subcutâneo de 6 mg, ou também sumatriptano nasal de 10 a 20 mg. Existe tratamento profilático? Existe sim. Você pode tratar profilaticamente com verapamil de 240 a 960 mg por dia, que é um bloqueador de canal de cálcio, ou você pode tratar também com carbonato de lítio de 300 a 900 mg por dia. Mas tem que ter muito cuidado porque a janela terapêutica dele é baixa e ele tem uma interação medicamentosa e muitos efeitos colaterais. Se você não quiser usar o verapamil ou carbonato de lítio, você pode usar o valproato de sódio, de 250 a 1.000 mg por dia. Mas você tem que pensar para profilaxia em verapamil. Profilaxia, falou em verapamil, um bloqueador de canal de cálcio. Verapamil, um bloqueador de canal de cálcio, serve para profilaxia de cefaleias em salvas. Sendo que para tratamento agudo, a gente vai dar oxigenoterapia 100% de 10 a 15 litros por minuto para o nosso paciente. Ele, de 60% a 70% desses pacientes tendem a melhorar e a gente vai estar sucesso. A gente vai ter resolvido o problema dele. Beleza? Tranquilo? Então era isso que eu queria falar com você sobre cefaleias em salvas. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Espero mesmo. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Muitíssimo obrigado pela sua paciência. Eu sei que é um tema chato. Eu também não gosto. Eu também tenho dificuldades, caso você não saiba. Eu tenho dificuldades. Acho difícil. Acho chato. Então, me perdoa se eu falei alguma coisa errada em algum momento. A gente às vezes quer falar o certo, mas a boca fala mais rápido e a gente fala o errado. Eu falo rápido demais, eu sei, às vezes eu tenho que diminuir, falar um pouco mais devagar, um pouco melhor, mas eu falo rápido, minha boca voa. Eu te faço aqui esse pedido sempre. Se você não segue, consegue explicar no Instagram, siga lá, @ consegue me explicar, _. Me segue no Instagram também, @ Lucas Carrez. Carrez se escreve da seguinte forma, CARREZ. Por favor, dá uma olhadinha no meu Linktree aí embaixo na descrição e, se puder, adquire meus livros, que é o Pozimples e o Mariposa sobre a Lamparina. E, claro, não esquece de seguir a gente no Spotify, no Cashbox. Clica nesse botãozinho de seguir, que você vai estar ajudando muito, consegue me explicar muito mesmo. Não custa nada pra você e vai estar ajudando muito, consegue me explicar, a se manter. Então, brigadão. Eu espero que você esteja bem. Comigo está bem. Minha vozinha tá ficando um pouco ruim agora, porque tô gravando já uns 5 episódios seguidos. Mas tudo tranquilo, fique bem, um beijo, se cuide, cuide da sua família, use máscara e um abraço, cheiro, o que você quiser. Fique bem, tá? Por favor, se cuide. Beijo, beijo do Lucas, um adeus e fui. Beijo.